Bom dia. Tudo bom?
Oi, bom dia.
Bom dia, tudo bem, Lívia? E
Bem,
você é
você?
de onde mesmo, hein?
Eu
Você é de...
sou de Piracicaba.
Ah, tá, Piracicaba. E tem longas histórias com Piracicaba, porque
Verdade.
no Brasil, não sei se você chegou a conhecer. No Brasil, um dos donos do laboratório que mais incentivou a BPL foi aí de Piracicaba, o ex-dono do laboratório Bioagre.
Ah, eu ia comentar, né? Aqui um grande que tem é a Bioagre, né? Ai, que
O menino,
legal!
me fugiu o nome dele agora, eu sei que ele venderam, né, uns anos atrás.
Eram
Nossa, não
alguns
podia.
donos, né? Eu não sei quem são os donos, mas parece que era mais de um, né? Agora é aquela é francês, Merrier, como que fala? Esqueci o. É Merrier, não sei o
É
quê,
uma
esqueci o
francesa que
nome.
comprou lá.
Isso! É que aqui a gente acaba sempre falando Bioagre. Vai ficar para sempre Bioagre. Que legal!
Isso.
Então você conhece
E
aqui o interior.
conheço aí a rua, alguma coisa do Rio aí, né? Onde tem aqueles
A Rua
quiosques
do
com aquela cultura gostosa,
Porto.
Rua do Porto,
Isso, aqui o peixe assado, né, que é famoso.
Isso.
Que gostoso.
Aí.
Eu falei para as meninas, é gostoso, né? O remoto proporcionou isso também, né? Que eu falei, ah, é tão
Álvaro.
gostoso escutar
O nome dele é
o
Álvaro
sotaque.
Vargas.
Álvaro Vargas?
Álvaro
Ah,
Vargas.
Vargas. Tá.
Gente boa,
E
muito boa. Ele fundou a Bioagre, né?
certo.
E depois eu fui
Agora
aí, eu já fui aí na Plantec.
onde?
Na Plantec. A Plantec é uma instalação de tech
Plantec.
reconhecida. Que fica aí também.
Certo. E você conhece aqui a Esalq?
Então, eu conheço a Esalq de ir lá almoçar.
Ah,
Tem um restaurantezinho dos professores assim em cima, né? Uma
isso.
tipo uma casa antiga, né?
Isso. É bem gostoso.
Só isso eu conheço da Esalq.
É, então, a gente estava falando que é gostoso assim, né? Eu do interior, ferrinho puxado. A Cleide de São Paulo, né? Paulistana, assim. E a Tássia, é tão gostoso ouvir o sotaque dela, né? Do carioca,
Carioca, né?
seu, é. O remoto, né? Aproveitando, né? Um curso acaba sendo um custo grande, né? Que a gente tinha, né? Alto de hospedagem, transporte, né, tudo mais. Agora, eu acho que tem muita coisa que foi bom, né? A gente tem aproveita melhor,
Sim.
né? Essas possibilidades.
Verdade. Vocês conseguiram fechar a apresentação?
Conseguimos.
Muito bom. Assim, tem um
A
lado positivo de ser um curso curto, né? Que aí vocês se forçam e aí finaliza, né? Porque se fosse mais 15
então.
dias, a gente acaba empurrando.
Então, a gente estava até comentando isso, que como a gente queria ter mais tempo para fazer melhor também, né? Mas a gente viu que também é mais um bate-papo, né? Essa discussão meio que nem ontem, né? Que foi, nossa, foi super bom, foi super importante. E eu acho que o exercício em si foi a gente buscar, né, as respostas, porque a gente já vai aprendendo. Mas se tivesse mais tempo, a gente gostaria. Mais tempo para as dúvidas também. Isso.
Eu tenho uma sugestão, né, Paula? Vocês começam, tentem fazer o curso BPL AD plus dois.
E assim, ontem a gente estava conversando também, né, sobre a questão profissional, né, disso. A gente pode ajudar, dar uma, não sei se é consultoria, mas se alguns laboratórios chamarem, a gente pode ir implementando. E assim, né, claro que anos de experiência, mas tem que começando, é isso?
Lógico, lógico.
Tá.
Mas é isso, a intenção dessa segunda parte do curso é essa, né? Não é esgotar o conhecimento, mas sim vocês terem noção de onde vocês buscam tal coisa, né? Aonde, por exemplo, vocês sabem onde tem instalação de teste reconhecida em BPLA, aí ontem, né? Vocês falaram, não, tem lá no site do Inmetro, né? Onde estão os documentos relacionados aos princípios das boas práticas do laboratório, vocês podem encontrar lá também todas aquelas NITs, né? Entrar no site de um órgão regulamentador para verificar quais são as exigências de testes para determinados produtos. Então, essa é a intenção, né? Dessa segunda parte,
Certo.
né? De botar, se aprofundar um pouco mais nos requisitos, mas também aonde pesquisar, aonde achar tal coisa, né?
Eu senti um
Então, é.
pouquinho de falta disso, assim, de, por exemplo, de mostrar mais para a gente, sabe? Lá mesmo dentro do site, onde que a gente busca, sabe? Eu senti falta disso um pouquinho, né? Porque quem não tem experiência aí tem que olhar o site todo. Então, eu esperava um pouquinho mais disso, assim, mais direcionado um pouquinho.
Entendi. Fica aí a dica. Vocês podem sugerir
É.
depois isso aí. Eu acho que vai ter um campo para encaminhar sugestões, né? Se eu acho que vocês vão podem ver aí qual local e mandar essas sugestões que a gente vai melhorando, né?
No site de pegar o certificado, vocês respondem uma pesquisa. E aí nessa pesquisa você pode dar sugestão, o que a gente pode melhorar. E aí,
Tá ótimo.
certificação.
Então, mas foi
Bom
bom só de
dia.
ter também esse canal, né, de comunicação depois, né, se a gente for tendo dúvidas durante a caminhada, né, eu acho que também é importante.
Sim. Bom dia, Tássia.
Bom dia,
Bom
tudo bom?
dia.
Uma sugestão, uma semana pelo menos para fazer esse exercício. Gente, que correria, que loucura.
Deixa eu só situar vocês, deixa eu situar. Alguém ontem me perguntou sobre curso para ser avaliador do Inmetro ou ser inspetor do Inmetro. Inspetor da BPL, avaliador para acreditação, né? Envolve DC-05, etc. E quando a gente faz um curso desse, e lá no exterior também é assim, tá? Os organismos, né, de acreditadores ou organismos inspetores, né, que fazem reconhecimento no exterior, eu já fiz curso lá fora também, é assim. São quatro, BPL, eu já fiz dois cursos, um na Itália e no Japão, são 4 dias, tá? 4 dias. E na
Caramba.
1705, em metro da, o curso que eu fiz são 5 dias. Então, de dia, de manhã e à tarde, são apresentações dos requisitos lá, né, da norma, seja BPL, seja 1705. E quando chega no final da tarde, você fala assim, nossa, agora acabou, né? Aí ele dá um exercício para a gente jantar e voltar, trabalhar em grupo para apresentar no outro dia de manhã.
Caramba.
Então, assim, vocês ainda ganharam um final de semana, né? Mas geralmente um curso para formar, né, capacitar esses profissionais é 4 ou 5 dias corridos. E apresentação dinâmica de grupo, apresentação dinâmica do grupo, de manhã, de tarde, de noite, né, para você apresentar no outro dia de manhã. E assim, aprender, aí você aprende um monte de coisa. Você tem que aprender a ser mais sucinto, tem que aprender a ter o um raciocínio rápido. Por quê? Porque Uma coisa é você trabalhar de consultor, mas quando você está avaliando o laboratório, você não pode ficar 10 dias dentro de um laboratório avaliando o laboratório. Você tem que avaliar o laboratório em 3 e 5 dias. Entendeu? Então, você tem que ter essa sacada de olhar, já registrar. À noite você vai para o hotel e já começa a digitar seu relatório, porque é para ser entregue no último dia. Então, os cursos aqui no Brasil, pelo Inmetro, né, para formar, capacitar avaliadores e inspetores, e alguns cursos que eu já participei lá fora, é 4, 5 dias de mês. Então, vocês estão...
Ai, que loucura, porque foi... É porque as dúvidas vão surgindo, aí a cada dúvida você pensa, será que eu fiz o anterior correto? Será que tá certo? Será que não tá? Esqueci alguma coisa? Muito detalhe. E primeiro se familiarizar com a nomenclatura.
Sim.
Porque ainda é uma coisa muito nova. E depois, toda essa história, por exemplo, eu nunca trabalhei com teste de toxicidade, então isso para mim foi tudo novo, ter que ler, ter que pensar. Mas espero que tenha ido. Né? Espero que tenha ido no caminho certo.
É.
Isso. Então, lá atrás, quando a gente estudou essa metodologia é uma metodologia de ensino, né? Que está de uns anos para cá. Começou-se a utilizar muito essa metodologia. Então, não é só o aluno professor, né? Estou fazendo uma horinha para ver se a cliente entra, mas eu não posso demorar. Então, eu tenho que terminar 10 horas. Então, essa metodologia é uma metodologia que extrapola um pouco essa questão do professor estar lá na frente ensinando o aluno, né? Então, o professor dá parte da disciplina lá, ou da matéria, ou do ponto que ele quer comentar, mas o aluno, ele vai atrás de conhecimento, né? O aluno vai pesquisar mais conhecimento. Ele está aprendendo várias coisas. Ele está aprendendo qual é o site que tem aquilo, quais são os artigos que tem aquilo, aonde eu posso encontrar aquilo, entendeu? Ele vai procurando. E, no final, o professor volta de novo para ver se ele trilhou o caminho correto. Então, dentro de uma metodologia maior de ensino, chama-se abordagem ativa no ensino, e essa especificamente é aprendizado baseado em problema, onde a gente dá um problema comentando todo aquele contexto, né, que o aluno estudou na aula, né, e depois... Então, a gente está usando isso, e depois vocês comentam aí no final se vocês gostaram dessa metodologia.
Pode deixar, Elisa. Aquele documento que você mostrou para a gente ontem, ele vai entrar lá na plataforma, naquele material complementar?
Pode entrar. Eu vou pedir para a Aline colocar lá, tá?
Tá.
Pode
bom, entrar. Obrigada.
Uhum. Acho que eu puxei ele para mostrar para vocês o que a gente queria alcançar em cada parte do problema, né? São nove e nove. Eu acho que a gente pode começar, então. Hoje seria, então, só fazendo um resumo, né? Vocês tiveram a aula, participaram da aula 1 e 2. No final de cada aula, vocês responderam um questionário, né? Com questões bem objetivas. E, posteriormente, a gente encaminhou para vocês estão um problema, né? A gente tentou colocar nessa questão um problema todos os pontos considerados importantes para vocês assimilarem um pouco mais os princípios das boas práticas de laboratório, até chegar na diferença entre reconhecimento de pele e acreditação. E, no meio disso, a gente faz uma reunião para tirar dúvida de vocês. Também tirado lá no chat, se vocês tivessem colocado lá essas dúvidas, também a gente tiraria. E no último dia, então, vocês fazem uma apresentação, né, respondendo aquelas questões lá do problema que nós vimos. Então, hoje é a apresentação de vocês, amanhã tem a prova, né, objetiva, e aí vocês finalizam o curso. E também tem um questionário lá que a SPM vai encaminhar para vocês sobre mais ou menos aí o conteúdo mais dinâmico do curso aí. Então pode começar a apresentação.
E tem mais um relatório também, que é desse exercício?
Isso, o relatório, eu entendi, a Paula ou a Aline pode me corrigir depois, vocês podem colocar, podem me encaminhar via plataforma do curso mesmo, vocês têm como anexar lá, tá? Ah. Vê lá com o box lá, vocês podem. Como?
Como? A plataforma, o envio do relatório do material.
Isso, coloca lá na plataforma.
Você sabe explicar onde, Paula? Porque a gente deu uma olhada e não achou onde a gente poderia colocar um arquivo aqui.
Olha, eu não sei explicar, mas eu vou pedir para a Aline enviar um e-mail para vocês explicando direitinho como faz isso.
Ah, tá ótimo. Tá bom? Porque a gente deu uma olhada e não achou onde colocar o relatório.
E até hoje... E esse relatório até amanhã?
Até amanhã.
Tá bom. Eu estou aqui na plataforma.
É só para terminar de formatar.
Isso.
Eu também abri aqui, não estou achando.
Não tem lá no interação, como é que é?
Mensagem?
Trocando ideias?
Não. Trocando ideias, não dá para anexar, não?
Parece o fórum de debate. Não,
não tem como você... Porque tem um campo de mensagem, por exemplo, tem uma oportunidade de fixar documento.
Trocando ideias só aparece o fórum de debates.
Entra no fórum de debates.
Aí aparece para você colocar um novo tópico. Ah, aqui nesse novo tópico você tem como botar um anexo.
Eu acabei de perguntar isso para a Aline,
então é isso.
Que ela me respondeu.
Ah, entendi.
Quando você abre um novo tópico no fórum de debate. Tá.
Você pode até mandar uma mensagem, tá? Para eu saber quem é. Dá para saber depois quem é.
Não, ele pede para você botar tudo. Assunto, mensagem.
Isso, e anexar.
E tem espaço para anexar um arquivo.
Tá, é isso aí.
Trocando ideia em debate.
Ok, pode quem for primeiro. Vocês falaram que... iam cada um apresentar uma parte, mas fiquem à vontade para apresentar tudo, ou em parte, cada um uma parte, ou uma pessoa apresentar tudo, fica à vontade. Pode começar.
Tá, se eu vou então pôr o arquivo, e aí a gente vai
okay,
falando,
sem problema,
tá bom? Foi,
apareceu já, Bia.
Tá.
Só um parênteses. Se vocês quiserem, podem anexar. Isso aí é um slide, só slide, né? É um arquivo.
Não, isso.
Tá, pode anexar. Seria legal anexar essa apresentação também, tá?
Tá.
Tá bom.
Pode começar, bom, desculpa.
Então, a situação, o problema que a gente recebeu, né? A gente fez um resumo da situação, a gente colocou alguns nomes fictícios, né? Então, né, eu, como Maria da Silva, sou a proprietária e gerente da instalação de teste Labo. Nós recebemos um e-mail de Vitor Santório, que é diretor da área de registro da multinacional AgroGreen Pesticide, e ele pediu um teste de toxicidade oral aguda em abelhas do agrotóxico que ele está desenvolvendo, Fitobol, que o ingrediente ativo é o fipronil. E no nosso laboratório nós temos, como pessoal da garantia da qualidade, a Elisa Paiva, e ela tem um colaborador para estudos físico-químicos, que é o Vinícius Vieira. Aí temos um diretor executivo de estudos, na área de ecotoxicologia, que é a Viviane Santos. E ela conta com mais dois colaboradores, que são biólogos, a Marina e o João. E o diretor de estudos 2, na área de físico-químicos, é o Eliseu Moran, que também conta com dois colaboradores, são químicos Carlos e Janaína. E a responsável pelo arquivo é a Marina Roger. A pergunta 1, como você inicia o processamento dessa demanda, considerando os principais colaboradores envolvidos em um estudo BPL, suas responsabilidades, inclusive a sua? E se há necessidade de indicar um pesquisador principal? Bom, o que a gente discutiu, né? Eu, como Maria da Silva, gerente da IT, a primeira coisa é a gente organizar o pessoal da nossa unidade. Então, a gente elaborou esse organograma com as funções e responsabilidades de cada um, checando principalmente a qualificação deles, né, para a realização dos testes. No caso, como o patrocinador pediu o exame de ecotoxicologia, seria essa parte 1, né? A Viviane Santos, como diretora do Estudo 1, e esses dois biólogos colaboradores, que têm essa função e essa habilitação. Tá, você vai acrescentando, viu? Fique à vontade.
Ah,
tá, então a primeira coisa a gente fez o organograma e avaliou as responsabilidades de cada um. Então, gerente da IT começaria pela organização do pessoal, instalações, teste, ver se tem condições de realizar teste. E a principal responsabilidade, assegurar que os princípios das boas práticas sejam cumpridas por todo o pessoal. E garantir claras indicações de profissionais da instalação de teste, com qualificação, treinamento e verificar os POP adequados. A Elisa Paiva, que é da Garantia da Qualidade, tem como principal responsabilidade conduzir as inspeções para verificar se todos os planos de estudos, POP, relatórios, são conduzidos de acordo com os princípios das BPL. Peraí que tá. Como as inspeções, né? Com base nos estudos, instalações e nos processos. Os diretores.
Só um
Pode
pouquinho,
falar.
volta só. Ali, vocês estão. Tá tudo bem, mas o ideal seria já você definir qual. Você citou os três tipos de inspeção que a garantia da qualidade pudesse realizar, né? Mas
Certo.
o ideal não precisa fazer nada agora. Então, só uma dica. O ideal seria já
Tá.
vocês escolherem qual que ela. Qual
Ok,
seria.
ele tá.
Qual a inspeção que ela iria já optar. Mas tudo bem,
Ah,
pode.
tá.
Tá ótimo, tô achando ótimo, mas só uma
Tá.
dica.
Deixa eu só anotar, então.
A gente
É
mora
porque
só fazer relatório
na
e conseguir
prática você já vai
corrigir,
ter
né?
que ter um procedimento descrevendo
Isso.
qual o tipo de inspeção que a UGQ vai realizar para esse tipo de teste, exemplo, toxicológico com abelhas. Tá? Você citou os três ali,
Ah, tá.
mas já deveria ter escolhido. Mas tudo bem.
É esse tipo
Pode
de
continuar,
teste.
tá ótimo.
Isso. Então, as principais responsabilidades dos diretores de estudo, no caso, ainda só esse grupo 1, né, que foi o que foi pedido, né, o de ecotoxicologia, definir, aprovar e assinar o plano de estudo, bem como o relatório final, garantir que o pessoal esteja seguindo o plano de estudos e os dados sejam registrados. Garantir que após terminar o estudo, o plano de estudo, o relatório final, os dados brutos, material sejam arquivados.
É, lembrando que arquivados têm que ser arquivados, datados e assinados por toda a cadeia, né? Diretor de estudo, garantia da qualidade e gerente da instalação. A gente tem que fazer
Ótimo.
todos esses pontos.
E a Mariana, né, que é responsável pelo arquivo, reter por um longo período determinado pela instalação de teste. Planos de estudo, dados brutos, amostras de itens de teste, do item de referência espécimes, relatório final de cada estudo, fazer inspeções executadas pelo Programa de Garantia da Qualidade, as agendas mestras, todas as qualificações, treinamentos, experiência e descrição dos cargos do pessoal, né, esses documentos, reter os relatórios de manutenção e calibração dos equipamentos, toda a documentação de validação para os sistemas computadorizados, os históricos de POP e monitoramento ambiental. Ou
É
seja,
tudo relacionado àquele estudo de abelhas, né? Tem que estar no final de tudo, ele tem que estar arquivado, tá? Tudo relacionado àquele teste específico que foi realizado.
E a gente considerou que não há necessidade de indicar um pesquisador principal, porque os diretores de estudos vão estar presentes, né, na instalação de teste.
Ok, isso aí. Exatamente.
E elas também, a princípio, vão ser realizadas todas no mesmo lugar, então não tem necessidade de. Não é um teste multi-site, então não teria necessidade de sair para ter um pesquisador
Isso mesmo.
principal e os diretores iriam estar sempre ali.
Isso. O pesquisador principal nada mais é que um substituto de um diretor de estudo, quando o diretor de estudo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Existe muito estudo de multilocal, parte do estudo é realizado aqui, parte de outra parte do estudo é realizado em outro local. Em estudo de campo, vocês viram lá que o BPL envolve estudo de campo, por exemplo. Então,
Eles, eu
o
fiquei com
pesquisador
essa
principal.
dúvida. Eu fiquei com essa dúvida. Por exemplo, quando a gente tem uma coleta no campo, eu teria que indicar e o diretor de estudo não vai para essa coleta, eu teria que indicar um pesquisador principal que comandaria essa coleta no campo?
Sim, geralmente sim.
Tá.
Então, ótimo, a resposta era não há necessidade do PP, vocês foram para o caminho corretíssimo. Pode continuar.
A 1B, uma vez definidos os responsáveis envolvidos no teste de toxicidade oral aguda em abelhas, você, gerente da IT, chama a equipe envolvida para uma reunião. O objetivo é você assegurar que todos os passos para a execução do estudo BPL até a elaboração do relatório final sejam realizados. Descreva esses. Peraí. Deixa eu ter tempo de tirar da tela. Descreva
Esses
esses
passos.
passos, ressaltando na sua resposta a importância de arquivar e reter registros e materiais de estudo BPL. Aqui a gente fez um apanhado geral, né? Que como gerente
Boa!
da
Vocês pegaram
instalação.
lá o desenho da apresentação do curso, né? Da
Isso.
apostila.
Isso.
Ótimo.
De forma geral, é assegurar que todo estudo está sendo conduzido conforme os 10 princípios das BPL, né?
Isso aí.
Então, pode falar.
Algumas coisas a gente até já citou em relação à organização e pessoal, a gente já
Isso.
falou, porque eles já estão, a gente já determinou os diretores de estudo,
O
as
diretor
instalações,
de estudo, né?
o diretor de estudo, que a gente ainda não
Porque
chegou nessa.
só uma pessoa estava. Como é um teste ecotoxicológico,
É só
né? Eu entendi que
um
é aquela
estudo.
da biologia aqui, aquela DE lá. Isso,
Isso,
tem que
a
estar claro
DE1
isso.
que a gente
Cada estudo
colocou.
só pode ter um DE, tá?
Tá.
E aí as instalações, tem que verificar se todas estão de acordo e você é capaz de realizar esse teste de toxicidade, desenvolver os POPs para esse tipo de teste baseado nos documentos que, no caso, a gente utilizou os da OCDE, 213 e 214. Não foi subir, eu acho que são esses números.
Acho que sim, que é o próximo, né?
A gente já fez o programa de garantia da qualidade. A execução do estudo vai ter que ser baseada nos POPs e no plano de estudo, seguindo, e qualquer modificação tem que ser feita por emenda e tem que ser registrado o que aconteceu. Os equipamentos têm que estar sempre calibrados e em pleno funcionamento. Como a Elisa até comentou ontem, né? Isso para mim foi uma coisa muito importante. Que eu fazia isso no laboratório, mas eu não tinha ideia que isso era necessário. Botar uma etiqueta fora de uso e a data que ele saiu de uso. Materiais e reagentes sempre dando a validade. Relato dos estudos. Todo experimento tem que ter um relatório e depois o relatório final datado e assinado com os dados brutos. Não é para limpar dados, Se tiver algum erro, tem que ser retirado e anotado de forma correta. O sistema teste é a substância que a gente está testando. Ela vai ser fornecida pelo patrocinador. E em relação ao arquivo, a gente tem que guardar tudo para manter essa rastreabilidade no futuro, caso o nosso patrocinador leve esse, vá efetivamente produzir essa substância e distribuir comercialmente, provavelmente ele vai precisar de todo esse armazenamento, de todos esses dados, para uma avaliação de um órgão de inspeção.
Gente, eu falei perfeito.
Eu acho que eu falei tudo.
Perfeito. Era essa a ideia. Era isso que eu queria que você respondesse. Perfeito, perfeito. Estou muito satisfeita com essa resposta. Era isso aí. Passar resumidamente cada requisito em relação àquele teste ali. Show. Pode continuar. Muito bem. Parabéns.
Que bom. A gente foi no caminho.
A gente foi no caminho certo. Esse é o nosso plano de estudo, resumidamente, né? Porque tem, tinha que colocar endereço, nome, endereço, então...
Ok, como eu, vou é um dar, teste eu vou dar uma olhada, fictício, a gente não precisa citar tudo, não. Vou dar uma olhada só aqui, tá? Não precisa de ler tudo, não. Tá. Então, você botou o objetivo, né? O estudo visa testar a toxicidade do campo em abelhas, item de referência para dano do patrocinador, agroquímico, isso... Preparação, diretor de estudo, tem plano de estudo que entra até o endereço do patrocinador, endereço da instalação de teste, tá?
É, a gente viu, mas como era fictício, a gente achou que não precisava constar aqui, tinha ficado muito grande.
Claro. Aprovação do DE. Uma pergunta, quando é que o diretor de estudo aprova um plano de estudo?
Depois que ele tem a reunião.
Não, quando, como aqui, que você evidencia que ele aprovou o plano de estudo?
Ele assina. Ele assina o plano de estudo.
Pela assinatura. Então, aqui, ó. E quem é o responsável por elaborar e assinar um plano de estudo? Por realizar, elaborar um plano de estudo?
O diretor. O diretor de estudo então, monta, assina e manda para...
E mostra para o gerente.
Isso.
Tá, mas ele mostra uma minuta, tá? Então, essas datas aqui, ó, a última a assinar o plano de estudo é o DE, tá? Uma data, a data de assinatura de um plano de estudo do DE, a data, nunca pode ser inferior às outras datas, nem do JIT, nem do patrocinador.
Ah, tá. Eu entendi que ele fazia, assinava e aí mandava para as outras instâncias verificarem.
A assinatura dele
contrário.
Tem que ser por último, para comprovar que foi ele que elaborou o plano de estudo, tá?
Entendi.
Certo. E daí também já mostra que o gerente também aprovou, né? De certa forma.
A data aprovada pelo gerente pode ser a mesma data do DE, mas nunca pode ser superior. Tá?
Certo.
Muito menos do patrocinador. Olha aqui o que dá dano a entender. Vocês estão me explicando, mas quem olha assim, ó, quem aprovou... Quem aprovou o plano de estudo parece que foi o patrocinador, porque ele está escrito assim, aprovado e ele assinou por último. Não é isso. O patrocinador não tem que aprovar. Isso é um equívoco também. O patrocinador não tem que aprovar o plano de estudo. Quem aprova o plano de estudo é o diretor de estudo, tá? Quem elabora e aprova. O patrocinador ele pode ter ciência, mas nunca aprovar. Então, tira essa palavra aprovar.
Tá.
É, então, duas coisas, né? A data e a aprovação do patrocinador. Retirem. É, aí depois vocês podem me encaminhar o correto. A metodologia, ok. Foi oferecido a característica que foi oferecido ao patrocinador. Beleza, avaliado mortalidade. Todos vão gerar esse resultado. Tá. É, se vocês conseguiram colocar aqui todas as informações que estão pedindo lá na norma, né, que tem um item só para isso, né? Requisitos mínimos que deve constar no plano de estudo. Ok, só faça essas correções. Podem passar. E só um pouquinho. É, parabéns, eu pedi para que vocês pesquisassem para ser mais realista, né? Vocês pesquisaram a metodologia da OCDE, 213-214, né? Exatamente são documentos que descrevem a metodologia do teste em si, né? Como se faz o teste lá na bancada, né? Então, vocês citaram aí, vocês foram, pesquisaram, né? pesquisaram também o CAIS da Filiponil, né? É ótimo. Então, vocês, eu concluo, eu evidencio que vocês pesquisaram como a gente pediu para elaborar o plano de estudo. Parabéns, ótimo. Pode passar.
E agora um D, descreva como atuará a unidade da garantia de qualidade neste teste. Você deverá realizar pesquisas para que as atividades da OGQ fiquem mais realistas. E, de forma geral, o que a gente viu é que a OGQ é responsável por as inspeções, né? Tem três tipos de inspeções. Mas basicamente para verificar se todos os planos de estudo, POPs, estudos e relatórios finais são conduzidos de acordo com os princípios das BPL. Aí a gente escreveu os três tipos, né, de inspeções, com base nos estudos, com base nas instalações e com base nos processos. Após as inspeções, né, como a gente falou também lá na outra questão, né? Manter os registros, relatar por meio de relatórios documentados e elaborar e assinar a declaração de conformidade aos princípios BPL para ser incluída no relatório final.
Ok, eu acho que aqui, novamente, a ideia seria vocês, uma vez que os princípios da BPL cita lá alguns tipos de inspeções, né? Dependendo de cada estudo, era para vocês, então, escolherem, optarem qual seria mais interessante para esse tipo de estudo, né? Mas tá ótimo assim, mas era só tentando aqui complementar o que vocês fizeram, né? Seria interessante você discutir e falar assim, qual tipo de inspeção que a gente vai usar para esse estudo? A inspeção de processo, né? Ou a inspeção com base no estudo? Geralmente, o que é um processo? Por exemplo, você faz pH para vários tipos de substância, né? Então, você tem um único procedimento ali, então não precisa da UGQ fazer uma inspeção para cada tipo de estudo, né? Agora, se é um estudo mais complexo, aí sim, aí ela faz a inspeção em cada tipo de, em cada estudo efetivamente que você conduz. Mas se é um estudo mais, um estudo menor, de menos tempo e que você faz com mais rotina no laboratório, na instalação de teste, então talvez você aí possa conduzir uma inspeção de processo. Eu entendo até que aqui, como eu estudo ecotoxicológico, com abelhas, então talvez fosse interessante fazer uma inspeção com base no estudo e não uma inspeção com base no processo. Tá? Mas ok, e vocês também citaram uma questão muito importante, que é elaborar e assinar uma declaração da conformidade, né? Aos princípios da BPL, que é a OGQ, que é o final das contas. Ela fala assim, ela faz uma declaração e fala, sim, esse estudo foi realizado de acordo com os princípios da BPL, né? E coloca lá quais as fases que ela inspecionou, as datas e quando ela relatou todo esse resultado para a gerência e para o DE, e às vezes para o pesquisador principal também, né? Então, essa declaração da UGQ é extremamente importante, e ali ela diz que foi seguida as BPL. Então, vocês foram no caminho corretíssimo. Pode passar. Para o número 2.
Número 2, então, considerando que a instalação de teste tem uma área que realiza estudos físico-químicos, você, como gerente da IT, informou ao patrocinador da empresa, AgroGreen Pesticide Limitada, que por mais um valor acrescido ao contrato, a IT poderia realizar teste de caracterização da substância a teste. 2A, descreva quais suas ações como gerente da instalação de teste, para a realização dos testes de caracterização da substância teste. Caso o patrocinador aceite a sua oferta, e quais seriam os passos se ele não aceite sua oferta? Justifique também porque é tão importante para o registro de produtos a caracterização da substância teste. Bom, a gente concluiu que o item de referência é qualquer substância utilizada para comparação com o teste. Então, ele é um item fundamental, né? Então, caso o patrocinador aceite os testes de caracterização, cabe ao diretor de estudo 2, que é da área de físico-química, realizar a caracterização da substância fitobom e assim determinar as características e confirmar se realmente era fipronil. Caso ele não aceite, ele terá que realizá-lo de qualquer forma, mesmo que seja em outro laboratório, pois é um item obrigatório para pedir autorização para comercialização do produto, no que visa a segurança para a saúde e meio ambiente, além de promover a confiabilidade ao estudo e ter como comparar com o item teste.
Ok, o caminho era esse mesmo. Vocês, se ele aceitasse, então indicaria um outro DE, né? Porque a DE que está realizando o estudo de ecotoxicologia é da parte de biologia, atua mais na parte da biologia. Então, o DE2, que é o DE específico, né, para essa área. E se ele não aceitar, então ele tem que encaminhar para vocês esse laudo com essa característica da substância. Ok. A próxima. Eu estou minimizando assim, porque ontem a gente conversou bastante sobre isso, né? Vocês entenderam.
Isso. Agora, o 3, a empresa AgroGreen Pesticide Limitada irá submeter o estudo de toxicidade oral aguda em abelhas para um órgão regulamentador no Brasil, para que se consiga o registro do agrotóxico Fitobom para posterior comercialização. O órgão regulamentador citado somente aceita estudos para fins de avaliação e registro se eles forem realizados em instalações de teste que tenham reconhecimento da conformidade aos princípios das BPL pelo Inmetro. 3A indica qual é o órgão regulamentador envolvido com a demanda do referido teste e de que maneira o patrocinador comprovará que o teste foi realizado em uma instalação de teste apta a realizar. Aqui a gente ficou um pouco em dúvida. Por ser agrotóxicos, a gente sugere o MAPA. Porém, a gente viu que o IBAMA também tem para agrotóxicos e com risco ao meio ambiente. Então, pensando nas abelhas, aí a gente ficou um pouco em dúvida, por isso que a gente trouxe aqui para discussão.
Umas acharam que era IBAMA, outras acharam que era o mapa, e aí ficou o mapa.
O que que acontece? O órgão regulamentador que exige esse tipo de teste para verificar o impacto dessas substâncias no meio ambiente é o IBAMA, tá? Então, se vocês entrarem no site do IBAMA, no item agrotóxico, ou se vocês jogarem no Google, talvez vocês encontrem aí a portaria, tem lá na aula, tá? A portaria, eu não me lembro agora, a portaria específica que exige alguns tipos de testes para avaliar o impacto dos agrotóxicos no meio ambiente, consequentemente, registrar o produto.
A gente
Essa
encontrou
questão,
essa.
a confusão de vocês procede porque no Brasil a legislação é uma lei 7.802 de 1989. Essa lei, que chama Lei dos Agrotóxicos no Brasil, ela realmente envolve os órgãos regulamentadores IBAMA, Anvisa e Ministério da Agricultura. Mas cada um vai fazer uma avaliação. O IBAMA, ela avalia o impacto dos agrotóxicos no meio ambiente, por isso que ela exige alguns testes, como teste realizado com aves, com abelhas, com minhocas, em solo, etc. A Anvisa, ela avalia o impacto dos agrotóxicos na saúde humana, e por isso a Anvisa, para avaliar esse impacto e registrar o agrotóxico, ela solicita testes toxicológico feito com mamíferos, feito com ratos, camundongos, coelhos, etc. E o Ministério da Agricultura, ele avalia a eficiência do agrotóxico. Aquele agrotóxico realmente ele vai agir naquele micro-organismo, naquele fungo, etc., né? Para aquela matriz que está ali sendo previsto no rótulo, na bula daquele determinado agrotóxico. Então, realmente, essa questão de agrotóxico no Brasil envolve esses três ministérios. O Ministério da Agricultura, no final, ele concede o registro para essa empresa. É ele, é o Ministério da Agricultura, que, ao final, concede esse registro. Porém, ouvindo, tá, através de parecer, o IBAMA, no lado ambiental, e a Anvisa, no lado da saúde humana. Como a gente faz o tempo todo testes ecotoxicológicos com abelhas, então, abelhas é meio ambiente. Então, o correto seria o órgão regulamentador IBAMA. Tá? Uhum. Vocês podem verificar isso, voltando nas aulas lá, e eu tenho certeza que eu citei essa portaria do IBAMA, que exige esses testes. Então, vocês vão ver lá que tem também testes de ecotoxicidade para abelhas.
Agora, a gente pensou que seria comercializado depois, que a ideia do patrocinador seria para comercializar, a gente pensou no mapa, porque no final ele está o registro de comercialização. Mas a gente ficou nessa dúvida.
Não, mas eu não falo do registro, olha a minha pergunta. Olha lá como é que começa. A empresa
do PIB demanda do referido submeter
um estudo de toxicidade do órgão da dele para um órgão regulamentador. Você tem razão que quem registra, no final das contas, é o Ministério da Agricultura. Mas a minha pergunta é, quem recebeu esse teste de abelha? Qual foi o órgão regulamentador que recebeu? Ou seja, o patrocinador, a empresa, submeteu esse teste para qual órgão? Né? Eu começo falando isso, olha. A empresa Loquim irá submeter o estudo de toxicidade do órgão da abelha para um órgão regulamentador no Brasil. Então, quem recebeu esse estudo? Porque a gente está falando mais aqui de receber estudo do que propriamente de registro do produto, né? A gente está falando aqui, eu tenho uma instalação de teste, eu realizo um estudo para o meu patrocinador e o patrocinador vai encaminhar esse estudo, o relatório final desse estudo para o órgão regulamentador, né? Estou falando mais disso do que realmente o registro lá da empresa. Então, aqui eu quis focar o seguinte, olha, presta atenção, você como uma instalação de teste que realiza um teste BPL, preste atenção, seu diretor de estudo que assina esse relatório final tem que lembrar que quando você entrega esse relatório final para o seu cliente, para o seu patrocinador, esse teste, esse relatório final assinado pelo seu DE, ele vai parar dentro de um órgão regulamentador. É isso que a gente quer focar, tá? Então, atenção no que você está assinando. De novo, lá nos Estados Unidos, esse DS, se ele assinar algo falso, ele é preso, tá? Então, eu estou querendo focar isso, olha. Quem recebe esse teste depois que ele sai do seu laboratório, da sua instalação de teste? É um órgão regulamentador nacional. E que, neste caso de abelhas, quem recebe é o IBAMA, tá? Então, o IBAMA vai ler todo o relatório final de um teste realizado na sua instalação de teste. Eu estou falando na sua relação aqui ao problema.
Problema.
Começa assim, você é gerente de uma instalação de teste, tá? Então, eu quis focar isso. Então, realmente aqui, vocês não foram tão... vocês foram para o caminho correto, porque quem concede o registro final lá na frente para que essa empresa possa comercializar esse agrotóxico é o Ministério da Agricultura, está certo. Mas quem recebeu esse estudo de toxicidade para fazer um parecer do impacto desse produto no meio ambiente foi o IBAMA, tá? Então, vocês poderiam complementar aí depois, é o órgão regulamentador esclarecendo o órgão regulamentador de acordo com a legislação brasileira sobre agrotóxico. É o órgão regulamentador que emite esse registro, porém, quem recebe o teste de toxicidade oral aguda em abelhas é o IBAMA, é o órgão regulamentador do IBAMA, tá? E o patrocinador sim. E aí eu pergunto se o órgão regulamentador IBAMA exige que esse teste seja feito numa centro, né? Como é que ele pode verificar isso? Aí você verificar o selo de reconhecimento naquele estudo e se ele quiser comprovar mais ainda, porque a instalação de teste pode colocar o selo, mas ele não é reconhecido. Sei lá, pode haver uma falcatrua.
Ele tem que pedir o certificado.
O certificado. E ele pode entrar pelo selo e também confirmado através...
A gente pressupõe também que, por exemplo, a pessoa chegou nesse laboratório justamente, né, por meio da consulta lá no site
do INPE. Show, show. Entendi. Boa, 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 bom argumento, bom argumento. Muito bom. Continuando.
Seguimos. E a 3B, é possível que o patrocinador, ao invés de escolher a instalação de teste reconhecida em BPL, optasse por escolher um laboratório acreditado de acordo com a norma ABNT-NPR ISO/IEC 17025 para realizar esse mesmo estudo e para a mesma finalidade descrita acima? Justifique. Então, como a gente conversou ontem também, né, não é possível, porque a 17 não prevê em seu escopo estudos referentes à saúde, meio ambiente e segurança, né, utilizado para avaliar produtos químicos que visam a comercialização, né? A ISO está voltada à padronização de ensaios e calibrações, e a BPL está diretamente relacionada a produtos com relevância, né, no quesito de saúde, segurança, meio ambiente, né? Então, as finalidades, os objetivos são diferentes, né? E mesmo até a nomenclatura é uma acreditação do laboratório ISO 17 e é um reconhecimento, né, em BPL.
Entendi. Parabéns. Essa questão que a Bia falou sobre nomenclatura é extremamente importante. Infelizmente, hoje, até a instalação de teste reconhecida em BPL, ele já é reconhecido há 10 anos, isso tem mesmo, isso que eu tô falando, vou falar é real. Aí a gente faz uma reunião ou atende ele por telefone e fala assim: não, eu queria saber sobre a minha acreditação BPL. Ah, aqui dá uma dor, porque... Assim, essa questão de terminologia parece besteira, mas não é, tá? É extremamente importante vocês saberem que um laboratório é acreditado na norma 1705 e reconhecido segundo os princípios da BPL, tá? São várias nomenclaturas diferentes, desde avaliador avalia um laboratório pelo INMETRO de acordo com a 1705 e o inspetor BPL inspeciona uma instalação de teste de acordo com a BPL. Então, assim, essa questão de nomenclatura é extremamente importante, né, que vocês ressaltaram aí na sua discussão, falado agora pela Bia, né? E corretíssimo, um laboratório acreditado de acordo com a 17025, a finalidade desse teste é para uma coisa, não está relacionado com aqueles testes que vão dar a segurança, né, e a eficácia de um produto para fins de registro daquele produto e sua comercialização. A 1705 tem outra finalidade e a BPL tem outra finalidade. Corretíssimo. Muito boa o esclarecimento de vocês. Acabou aí, né? Ou tem mais?
Acabou.
Gente, fiquei assim, muito, muito, muito feliz. Eu acho que vocês foram super no caminho correto. Eu acho que com isso vocês conseguiram adquirir bastante conhecimento além das aulas 1 e 2, concordam?
Com certeza, foi bem legal essas discussões a respeito do problema, porque foi gerando algumas dúvidas que na aula você ali falava, não, entendi, sei tudo. Aí fui ver o problema, não, sei nada. Vamos voltar para a aula para testar os itens, verificar tudo, pelo menos fazendo o relatório, discutindo com as meninas, para mim foi assim.
Quase uma prática, né? Que eu acho que é importante, a gente sempre aprende na prática, né?
Sim.
E assim fica quase que uma prática, né? Eu acho que a gente estava conversando e é bem isso, a gente queria um curso que mostrasse mesmo, a gente sentiu falta de algumas coisas ainda, né? Como eu comentei, mas a gente queria que fosse bem assim na prática, porque teoria, né? A gente vai vendo, vai lendo, parece que entende. O ideal sempre assim, começar do comecinho, ó, como é que você começa, o que você faz agora e encaminhando até o final, né? E agora vai para o reconhecimento, né? Que nem eu falei, eu senti falta de falar onde que no site, né, procura, preenche tudo, os formulários, mas é bem isso, eu acho que a ideia de um curso bom é essa.
Mas você pode até ter uma dificuldade dentro do site para achar informação, mas você sabe que é ali que está, né? Então, isso também acho que foi importante. Eu fiquei muito, muito feliz. Cleide, o que, que você achou? Cleide foi que menos falou hoje.
É, não, é assim, estava marcado para as 9h30, então eu tinha coisas para fazer de trabalho, por isso que eu não consegui entrar antes. E não, a gente foi uma coisa, não sei se as meninas já falaram, mas a gente, bom, eu, uma delas que sentiu isso, né, que seria bom se tivesse, se a gente tivesse tido mais tempo para poder elaborar as coisas, até porque pelo menos fiz a minha inscrição para abril, né? Era abril? Abril. E aí veio para essa semana, então para mim está muito caótico. Mas, assim, é muito bom a gente estar tendo essa oportunidade de estar tirando essas dúvidas com você, porque, por exemplo, eu já olhei as dicas antes do curso, né, do Imetro, e tem muitas coisas ali que a gente fala, gente, será que é só isso? Não é possível, tem que ter outras coisas. E aí, eu pelo menos fico na dúvida de falar, para quem que eu vou perguntar, né, essas coisas. Então, acho que está sendo muito bom. E eu ainda tenho várias dúvidas de várias outras dicas que a gente nem discutiu aqui, né?
Sim.
Então, a gente na instituição, a gente já está fazendo algumas coisas como o BPL-like, e então, restam mesmo algumas dúvidas que eu fico, bom, e agora? Será que a gente está pronto para fazer...
Infelizmente, sim, né? Não, você está certo. Um curso como esse, não dá para a gente abarcar tudo, né? Então, vai ficar sempre faltando alguma coisa, né? Eu acho que mesmo se fosse uma disciplina aí de 2, 3 meses, ainda ia ficar faltando algo. Mas o que vocês podem fazer é sugerir, por exemplo, sugerir alguns temas aí para a SBM e, quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente altera o tipo de problema focando, né, no que aquela turma, que isso seria o ideal, focando naquela turma, aqueles tipos de requisitos ou de itens que ainda não foram cobertos aí. Mas eu, sinceramente, assim, para um primeiro momento, eu acho que, do meu ponto de vista, né, da tutora aqui, e vocês todas três tinham conhecimento muito pouco da BPL, né, pelo que eu entendi da nossa conversa, e no final vocês conseguiram ali responder, e diante da nossa discussão de ontem também vocês conseguiram entender várias coisas, então eu acho que agora vocês estão num patamar um pouco melhor do que vocês entraram, eu não tenho dúvida sobre isso, né?
Com certeza. Eu acho que o curso, para mim, fomentou muita coisa, que eu lia, a gente sempre lê e tenta fazer um BPL-like, né, para tentar, porque lá o nosso objetivo realmente não é fazer o reconhecimento, que eu chamava de acreditação, né, mudei agora, a gente não pretende fazer o reconhecimento. Mas eu sei que se a gente conseguir aplicar algumas coisas, é porque eu não vou ter como separar quem é diretor de estudo, quem seria o gerente, eu teria que ser sempre a garantia da qualidade, muitas vezes eu estou envolvida nos processos, então eu já vi que não pode estar, né? Mas eu acho que se a gente conseguir um BPL-like com umas normas, instruir os POPs, fazer com que todo mundo consiga entender o que está escrito no POP também, porque às vezes a pessoa lê e aquilo para ela não é nada. Eu acho que a Elisa comentou isso até na primeira aula. Vai tornar o ambiente muito melhor. Se no futuro precisar, quiser fazer teste comercial para fora, para ter patrocinador e tudo, aí sim, a estrutura já vai estar muito mais adequada do que a gente tem hoje em dia, que todo mundo entra lá, faz o que quer, na hora que está afim, e ver uma grande bagunça.
Exatamente. E um curso como esse, na verdade, ele não visa, assim, repassar conhecimento para você implementar, né? E sim fazer com que vocês saibam que aquilo existe, né? E, evidentemente, saber que existe e poder entender aí os requisitos, pelo menos de uma maneira um pouco mais superficial, né? Então, são objetivos diferentes. E fazer com que vocês, cada vez mais pessoas no país, né, entendo, principalmente da área acadêmica, saiba que isso existe, entenda e até consiga repassar isso, replicar, né? Nem que seja, ó, tem um curso lá, ó, você, por exemplo, a Tássia pode estar num ambiente acadêmico, né? E vocês, Bia também, os colegas, ó, existe isso aqui, vamos ver se mais gente entenda o que, que é isso, a importância desse requisito, né? Desse sistema de gestão para implementar, principalmente aluno de universidade que algumas faculdades, algumas universidades, alguns departamentos já focam nessa questão enquanto aluno, né? Mas a maioria não. Você vai aprender lá fora, né? Ele ser biólogo, químico, etc., se forma e ele vai saber o que é sistema de gestão de qualidade quando ele começa a trabalhar, né? Mas a intenção é essa. Se eu puder falar qual o objetivo principal desse curso é fazer com que mais pessoas, né, conheçam entendam e saibam que existe um sistema de gestão da qualidade para laboratórios. Né? O que, que ele vai fazer com isso? É um desdobramento do que a gente está passando para vocês.
É o principal, né? Fomentar a cultura da qualidade, porque a gente vê que não tem, e é o mais difícil, as pessoas aprenderem, se conscientizarem da importância disso, né? E para mim também já foi um passo a mais, porque um cursinho que eu fiz de PPL, agora, depois que eu parei e pensei, a moça falou só de biossegurança, né? Ela é química, tudo bem, legal, mas eu falei, gente, não tem nada a ver com PPL, nada, né? Uhum, talvez caia naquilo de práticas, né? De bons modos, né? Laboratoriais, uhum. Mas não é PPL, né?
Por uma cara, a gente vê que... biossegurança é um requisito da BPL, né? Por acaso, eu dei uma palestra no início desse ano para o pessoal da Rural, me fizeram um convite, era um workshop, eu não sei se você participou, Tássia, era um workshop...
A professora Irene.
Para falar de biossegurança, um colega meu, Adriano, que trabalha com biossegurança aí na Rural, me chamou para falar de BPL, aí eu falei exatamente isso, né? Que BPL, os princípios de laboratório, é um sistema de gestão, que a biossegurança está incluído nesse sistema de gestão, né? Então, os princípios das boas práticas de laboratório é uma coisa, e a biossegurança ele vem para complementar esse sistema, né, de gestão da qualidade dentro de uma instalação de teste ou de um laboratório.
Vou confessar, Elisa, depois dessa sua palestra, eu comprei aquele livro do Olivares, Gestão da Qualidade em Laboratório. E aí eu li, eu falei, gente, olha quanta coisa tem. Que
é de São Carlos, né, o professor.
E o Adriano, ele é super amigo do com que eu trabalho, o professor Douglas McIntosh. E eles são do Comitê de Biossegurança. Eu que fujo desse comitê toda hora, né?
Uhum.
Falei, eu não quero ficar fazendo não conforme. Me deixa aqui cuidando do meu cantinho só. E eu falei, gente, quanta coisa tem para estudar, para tudo. E quando eu vi que você seria tutora do curso, eu falei, nossa, que legal. Até comentei com as meninas. Eu falei, a Elisa deu uma palestra na Rural uma vez e foi quem abriu meus olhos para essa parte de qualidade, que eu nunca tinha pensado. Assim.
Tá bom, gente. Elisa, uma última pergunta que me veio aqui. Para ter o reconhecimento, tem que ter zero não tão conformidades?
Não. Muito pelo contrário. Não. Você pode ter 122 não conformidades. Você vai ter, eu acho que hoje são 90 dias para implementar as ações corretivas, tá?
Isso.
Eu acho que são 60 ou 90. Eu acho que para inicial são 90 dias. 60 ou 90, tá? Imagina, eu não consigo decorar, é muito detalhe. Para implementar todas as ações corretivas daquelas 122 não conformidades, e no final o IMETO vai verificar, você vai ter que comprovar que você implementou, tá? Através de documento, através de foto, através do que for necessário, e no final, se você realmente implementar com eficácia aquelas 122 não conformidades, no final você tem o reconhecimento. Só que você pode ter 122 não conformidades normais, que você consegue implementar, mas você pode ter uma só não conformidade. Essa não conformidade pode ser assim: a instalação de teste não tem os princípios PPL implementados. E aí a equipe pode, ali no momento, no último dia, no, na reunião final, recomendar à equipe, pode recomendar ao Inmetro o seu não reconhecimento, o não reconhecimento daquela instalação de teste, né? Se... Porque uma coisa são não conformidade, você tem implementado e tem falhas. A outra coisa é a equipe chega lá e fala assim, nossa, mas você não implementou esse requisito, você não implementou esse requisito, você não implementou esse outro, você não implementou... Nossa, esses equipamentos não estão calibrados. Você fez estudo e não elaborou plano de estudo. Você terminou estudo ano passado e não elaborou relatório final. Seu pessoal não tem qualificação. Aí você vai vendo que você não tem aquele requisito implementado, a equipe vai falar assim, ó, a gente vai recomendar na reunião final, vai recomendar para o Inmetro que você não seja reconhecido. Agora, isso é uma coisa. A outra coisa é, você tem tudo implementado, mas tem algumas falhas. Então, você vai ter aí 49 não conformidades que você vai ter um prazo para você implementar as ações corretivas, né? Então, sim.
Só mas aí, depois que corrigiu, depois que corrigiu, passa a ser zero essas não conformidades?
É, aí você finaliza e você vai ter... Depois do reconhecimento inicial, você vai ter uma inspeção um ano depois e depois a cada 2 anos, né? Porque o Inmetro reconhece, mas não te deixa lá. Ele fica te monitorando de vez em quando. Então, o ideal seria que você, daqui a 2 anos, não repita aquela não conformidade, senão isso é reincidência e você parece que tem lá uma penalidade para não conformidade reincidente. Existe um documento lá no site do Inmetro sobre reconhecimento do EPL, que é o DOC, D-O-Q, SEGECRE 023. Eu nunca lembro se é 023 ou 028. Mas entra lá na parte de reconhecimento e leia esse documento. Esse documento fala tudo, todas as etapas do reconhecimento, como é feita essa inspeção. Ele dá uma dica lá para a instalação de teste que quer solicitar o reconhecimento. Então, ele fala todas as etapas que uma instalação de teste passa para obter esse reconhecimento. Então, esse documento ele é um documento bem geral. E aí você pode tirar essas dúvidas aí.
Gente, mas daí, por exemplo, só para eu entender, que nem ficou 49 não conformidades, aí dá 90 dias para você fazer as ações corretivas, para daí voltar e ver se vai dar o reconhecimento ou não. Então, e daí se eles não conseguiram sanar essas 49 conformidades, daí não vai para o reconhecimento?
Não vai para o reconhecimento.
Então, tem que ser, tipo, zero mesmo.
Você, né, tem que sanar todas elas. Isso. Se você tiver 49, tem que sanar todas. Você tem que evidenciar. Não é só sanar, não. Você tem que evidenciar que sanou todas elas. Uhum. Senão, no final das contas, você não vai reconhecer.
Certo.
Elisa, como que está o procedimento agora durante a COVID?
Olha, eu tenho 1 ano e meio que eu não trabalho lá. Nessa coordenação, então eu não posso te falar, eu não sei como é que está acontecendo. Eu sou inspetora, eu tenho 1 ano e meio que eu estou trabalhando em outra diretoria dentro do Inmetro, então eu prefiro não, eu não sei hoje, exatamente hoje, eu não sei como é que está, então pode ser que eu fale coisas erradas, então eu prefiro não falar. Entre em contato, manda e-mail para lá, eles podem responder, tá?
Mas... A 17, eles fizeram até o ano passado, se reuniram e fizeram uma metodologia remota, que eles aprovaram, né? Aí tem até curso agora de acreditação de auditoria.
É, remota, talvez eles estejam fazendo isso, mas eu não sei. Eu prefiro que vocês perguntem diretamente, podem mandar e-mail para lá e perguntem diretamente a eles, tá?
Ok.
Tá, Júlia.
Não é uma vontade mesmo, é que eu posso responder errado e aí vai falar, ah, Elisa, do Inmetro falou uma coisa e a outra. É só por isso, tá?
Não, é chato, tudo bem, imagina.
É chato isso, tá? É isso, gente. Olha, eu fiquei muito feliz e vocês estão de parabéns. E a gente continua aí, vocês têm e-mail e tal. A gente continua batendo papo. Só não posso ficar respondendo muitas coisas por e-mail, porque eu tenho minhas atividades, senão eu me confundo. Mas eu acho que vocês estão de parabéns. Eu, particularmente, gostei muito da apresentação de vocês. E continue aí nesse caminho da qualidade. Vocês estão corretas.
Obrigada, Elisa. Obrigada, meninas. Foi ótimo trabalhar com vocês. É nessa correria
nada.
Toda.
Eu que agradeço. Foi ótimo mesmo.
A Paula quer falar alguma coisa?
Cadê a Paula?
Tá. Então, qualquer coisa também ligada aí a prova de amanhã, entre em contato com a Aline lá, que ela é a coordenadora pedagógica, tá? E a gente vai se falando. Botem lá os relatórios e a apresentação, tá? Meninas, foi um prazer conhecê-las. Um abraço a todos.
Igualmente, Elisa, tá? Obrigada.
Obrigada.
Tchau, obrigada.
Tchau.